Linha de Frente. Gente que decide. Gente de destaque. Nossa gente. Com a palavra o jurista Ives Gandra Martins.
Tanto no Federal, na última quinta-feira, decidiu a mais polêmica das questões que chegou nos últimos tempos àquela corte. Isto é, se o CNJ teria ou não teria competência para receber originariamente pedidos, reclamações e julgar esses pedidos independente das corregedorias estaduais. É de se lembrar que a emenda 45, que criou o CNJ, foi criada exclusivamente porque havia uma sensação generalizada de que as corregedorias dos diversos tribunais espalhados pelo Brasil terminavam não funcionando. Aliás, ontem, na quinta-feira, melhor dizendo, o ministro Gilmar Mendes, no seu voto a favor da manutenção da competência do CNJ para julgar independente das corregedorias os processos que lá chegarem, declarou numa frase de grande repercussão e impacto que até as pedras sabem que as corregedorias não funcionam. E essa decisão do Supremo, a meu ver, tranquilizou os meios jurídicos e, inclusive, terminou preservando o judiciário de uma série de possíveis consequências negativas. A primeira delas é que se o Supremo decidisse pela não competência do CNJ, o que representaria transformar o CNJ num órgão sem nenhuma expressão, que só decidiria depois das corregedorias decidirem, e as corregedorias terminam decidindo, demorando para decidir, o que ocorreria, o Congresso Nacional já estava com uma proposta de emenda constitucional criando um verdadeiro controle externo que não existe no momento. No momento, o CNJ é constituído de 9 magistrados, 2 membros do Ministério Público, 2 representantes da ordem, 1 representa a Câmara e 1 representa o Senado. Vale dizer, 2/3 do CNJ são membros da magistratura. E no Congresso se pretendia um controle externo. Todos que iriam dirigir o CNJ estariam fora dos campos, fora do Poder Judiciário. Então se afastou esse perigo, que a meu ver seria dramático se houvesse uma emenda constitucional nesse sentido. Segundo, a grande maioria dos magistrados no Brasil eram favoráveis à manutenção do CNJ. O poder onde há menos corrupção no Brasil, indiscutivelmente, é o Poder Judiciário. Mas há. E é exatamente esses que não honram a toga é que têm sido investigados pelo CNJ. E só nós analisarmos o número de condenações nos últimos 6 anos, é até muito pequeno, uma demonstração que é o mais digno e o menos... E o poder que menos desvios funcionais tem. Dessa forma, a grande maioria dos juízes, cuja honestidade, integridade moral, eu participei de 3 bancas examinadoras, sei de magistratura, sei perfeitamente como é difícil chegar a ser magistrado, e a exigência que fazíamos em nível de conhecimento técnico e de passado, em nível de idoneidade, indiscutivelmente esses juízes eram favoráveis em que o CNJ continuasse com a sua competência. De uma maneira que agradou a decisão a esmagadora maioria dos magistrados no Brasil. E o aspecto mais importante, o Poder Judiciário, que nesses 2 meses ficara sob os holofotes da imprensa, havia um mal-estar na sociedade que entendia que o Supremo Tribunal Federal pretendia ter um viés exclusivamente corporativo. O que vale dizer, não procurando fazer investigações para proteger eventuais desvios. Decisão do Supremo Tribunal Federal, indiscutivelmente, afasta esse mal-estar criado com a sociedade de tal forma que volta o Poder Judiciário a ter aquela dignidade, aquela expressão, aquele perfil que todo brasileiro deseja do Poder Judiciário. Respeitando indiscutivelmente os 5 ministros que que votaram pela não competência do CNJ, aliás, todos eles, sem exceção, grandes juristas e grandes magistrados, indiscutível tem que se fazer um voto especial, uma referência especial à nova ministra Rosa Weber, que foi quem desempatou. Porque toda a imprensa dizia que ele havia um empate de 5-5 e caberia à ministra Rosa o voto de desempate, porque fora aquela que não sinalizara até o momento do julgamento qual seria a sua posição. Eu, que já defendi a ministra Rosa na linha de frente, quando ela foi indicada e houve ataques a ela sobre a alegação de que não estaria preparada para a Suprema Corte, apesar de ter sido uma grande magistrada no Tribunal Superior do Trabalho, evidentemente, a essa altura, o voto dela demonstra como acertada foi a sua indicação pela presidenta Dilma. Enfim, é uma decisão que pacifica de vez o mal-estar criado no passado e, apesar do grande respeito e admiração que tenho pelos 5 ministros que penso diferentemente desta minha posição e daqueles que foram vitoriosos, estou convencido que foi a melhor solução para restaurar aquela confiança que todo brasileiro deve ter na Suprema Corte, que é aquela que, em última análise, interpreta o direito brasileiro para preservar o Estado Democrático de Direito.
Ouvimos o jurista Ives Gandra Martins. Linha de frente. Brasileiros falando sobre o Brasil.